Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses. Filipenses. Filipenses capítulo 3, capítulo 3, versículo 1, a partir do versículo 1, lê por favor, Renata.
Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne.
Amém. Para um pouquinho. Vamos começar, então, falando aqui, Paulo, ele escrevendo ali aos Filipenses, ele diz assim: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. As mesmas coisas. Na verdade, ele batia na mesma tecla, tentando explicar para a gente as mesmas coisas. E eu acho que a coisa é a mesma coisa hoje, só que nós temos uma dificuldade para desprendermos da carne, desprendermos do natural e fixarmos no espiritual. Nós temos muita dificuldade, todo mundo tem. Na verdade, a gente confia muito mais na carne. Ou seja, a gente confia no que a gente é capaz de fazer, no que a gente vê, no que a gente sente. Nós confiamos muito mais na carne do que no espírito. E, na verdade, ele tenta explicar aqui o inverso. Ele tenta fazer com que nós nos libertemos do natural e nos prendamos ao espiritual. Esses dias Deus tem, assim, chamado a nossa atenção para pensar muito nisso. Porque cada dia que passa, o mundo vai se tornando mais natural, cada vez mais carnal. Tudo que aparece, toda a solução, tudo que está aparecendo é muito mais natural do que espiritual. Então ele fala assim, ontem vocês, lembram que nós falamos no Deuteronômio capítulo 30, que tem um texto que ia circuncidar o nosso coração. Circuncidar o nosso coração. O que, que seria isso? A circuncisão, antigamente, ela separava. Quer dizer, o povo de Deus era circunciso. E o povo que não era de Deus era incircunciso. Então, era uma marca, vamos dizer assim, física. Se quisesse saber se a pessoa era de Deus ou não era, onde é que ia ser, onde que estava ali a prova do crime? A circuncisão. Como é que saberia se era de um ou de outro lado? Era a circuncisão. Você foi circuncidado? Não. Então você não é povo de Deus. O povo de Deus era circunciso. Todo mundo era circunciso. Era circuncidado. Aí Deus falou que, lá em Deuteronômio, que ele ia fazer uma circuncisão, a verdadeira circuncisão, o apóstolo Pedro também fala isso, é a circuncisão do coração. Quer dizer, quem é que tem o seu coração circuncidado? Quem vai saber quem é ou quem não é de Deus? É o coração. Ou seja, são os seus atos, são as suas atitudes, são o seu jeito, é o seu jeito de viver. A circuncisão, não da carne, mas do coração. E esse exame do coração, ele é feito por Deus. Ele não é feito por nós. Ele não pode ser feito por nós. Ele é feito por Deus. Deus é que sabe se o seu coração é dele ou não é dele. Deus é que sabe se você realmente é ou não é dele. Então, a hora que nós fomos falando aqui, vocês vão ver onde é que nós vamos chegar. Onde é que a gente está querendo chegar? Nós queremos chegar lá no, na redenção. O que, que é a redenção? A redenção é a nossa salvação. A nossa salvação é a redenção. E o que, que é a redenção? O que, que é a redenção? A redenção, ela é o fim dessa carne, a eliminação dessa carne e a aquisição de uma outra, de um outro corpo que vai permitir você continuar vivendo. Que vai permitir você continuar vivendo. Como nós falamos ontem, é o prolongamento, a continuação. Foi falado ontem, não foi? Deus nos daria uma vida eterna. Então, que nós entramos no mundo. Nós entramos no mundo. E entramos nesse corpo, entramos no mundo, nesse corpo. E nós temos um prazo. Tem um prazo de validade, né? Nós temos um tempo que nós vamos passar aqui nessa terra. Durante esse tempo, é o tempo que nós, foi falado também ontem, Deuteronômio capítulo 5, de nós convertermos a Deus. Converter a Deus por quê? O que, que é isso? Por quê? Porque nós nos tornamos inimigos de Deus, nós somos lançados fora, separados da comunidade de Israel, separados do povo de Deus. Nós deixamos de ser povo de Deus quando o pecado entrou no mundo. Todo mundo foi mostrado também ontem, aqui. Todo mundo se tornou inimigo de Deus. Todo mundo nasce. Quando nasce, nasce inimigo. Converter a Deus significa voltar para Deus. E para mim voltar para Deus, eu preciso ouvi-lo. Ver o que que ele fala, o que que eu falo, o que que ele propõe, o que que eu acho, o que que eu penso. Será que eu quero? Será que eu aceito? Será que eu concordo? Estaria eu disposto a voltar para Deus? Então essa é a nossa salvação. Voltar para Deus. Todos nós estamos condenados. Todos nós estamos perdidos. Precisa entender isso? Precisa. Senão você vai ficar igual Maria vai com as outras. Você vai ficar comendo e dormindo, vai passando o tempo. Precisa ter consciência, eu acho. A nossa salvação é voltar para Deus. Então a nossa redenção, a nossa salvação é voltar para Deus. Ou nós vamos continuar sem Deus? E o tempo é agora. O tempo é agora. Eu fiquei assustado com um vídeo que eu vi esses dias. Eu fiquei impressionado com esse vídeo. Mas não é só esse vídeo. Depois eu fui pensar e olhando, ver que realmente o nosso corpo, essa vida, ela é muito porcaria. É muito, muito mesmo. É como é fácil uma pessoa ser destruída. Um acidente, uma coisa assim, pega, acaba. Nesse vídeo, eu não sei onde que é que acontece esse vídeo, não aconselho ninguém ver, porque é um negócio que impressiona. Eu não sei se é um ritual, um negócio lá. Foi até o Nivaldo que me mostrou esse vídeo. Você viu, Divino? Tem uma pessoa lá que mexe num instrumento lá e começa a chamar uns urubus. E os urubus, parece que já estão acostumados lá com aquele barulho. E os urubus vêm. Mas é muito urubu, não é pouco não. E os urubus são brancos. Não são urubu preto, não. Urubu branco. De raça, né? Aí vem, mas é muito. É uma nuvem de urubus que vem. E eles ficam ali. Aí são colocados cadáveres. E aí vai batendo lá. E os urubus vão chegando. Aí eles vão caminhando no chão. Ali eles vão caminhando rumo a esses cadáveres. Aí vai uma pessoa lá e pega no couro, cadáver assim, né? Pega no couro, corta, joga pro urubu. Vai pegando assim, jogando assim pro urubu, aí os urubus vão chegando. Aí de repente eles juntam em cima de um corpo, e você não vê mais o corpo, você só vê o urubu. Aquela monte assim de... Aí quando os urubus saem, só tá a carcaça, só o osso. Só o osso. Tem um que ainda fica fuçando lá dentro do crânio, parece que ele ainda acha lá alguma coisinha para poder tirar. Pronto. Aí tem criança, tem adulto, tem mulher, tem homem, tá lá no chão. E aí depois que ele faz ali a festa, termina, larga ali só os ossos, aí eles vão embora. Eu não sei direito o que significa isso. O que me chamou a atenção? A fragilidade do corpo. Depois que a alma sai. O que que a gente vale? Né? Tem aquele sabão, tem um sabonete que chamava vale quanto pesa. Mas nós não valemos o quanto pesamos, não. A gente não vale nada, Sérgio. Nada, nada mesmo. O que importa... Então, Jesus tinha razão quando ele fala assim. Jesus tinha muita razão quando ele fala... A alma é que vivifica. A carne, o corpo, para nada serve. Então, se nós ainda temos um vigor, se nós ainda pensamos, se nós ainda almejamos alguma coisa, sentimos alguma coisa, é a alma. É a alma. É o espírito. E é esse espírito que está, vamos dizer assim, é esse espírito que está sendo julgado, não é a carne que está sendo julgada. Né? É isso que você tem que pensar, que o juízo está sobre a alma. Porque, como nós vimos aí, a alma saiu do corpo e o corpo se tornou alimento de urubu. O corpo foi ali, ó, dentro de poucos minutos, os urubus comeram, acabaram com o corpo. Parar um pouco para pensar o seguinte, que o que está sendo, que quando você pensa, Paulo falava assim, eu não vejo mais as pessoas, eu vejo o Espírito. Jesus também fala, examina o Espírito. O que importa, o que tem importância, é o nosso interior, é a nossa alma. Né? O que o corpo faz, na verdade, é feito pela alma. Tudo é feito pela alma, pelo espírito. Se eu levanto o braço, quem levantou o braço foi o meu espírito, foi minha alma. Se a minha alma não estivesse aqui, se o meu espírito estivesse aqui, o meu braço não levantaria. Parar para pensar sobre essas coisas é interessante para você entender o que que Deus quer fazer com você. O que que Deus quer fazer com você? Te salvar. Salvar o quê? O seu corpo? O seu corpo tem aí um tempo. Como Deus diz, um prazo de validade. O seu corpo tem um tempo. Ele não vai passar disso. Ninguém sabe exatamente quanto tempo vai durar. Aí nós estávamos até cantando o som, sacrifício vivo e tal. Quando a gente pensa, a gente olha no som natural, como se fosse eu, a carne, que tivesse ali querendo se oferecer a Deus. Não, o que eu me ofereço a Deus não é a minha carne. É a minha vida, é a alma, a minha vida. A carne para nada serve, o Espírito é que é a vida. A vida é o Espírito. A vida é o Espírito. A vida é a alma. A carne não é a vida. Né? Então, quando eu falo eu, é a alma que está falando. Pronto. E essa alma, este espírito, ele quer viver. Ele quer viver. Nós queremos viver. Essa vontade de viver não é da carne, é da alma. Então, no versículo 21, no capítulo 3, Filipenses, no versículo 21, que fala assim, olha o que está escrito aí.
Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo isso. Glorioso.
Pronto, repete. Que transformará o nosso corpo... Na sua tradução? O corpo de humilhação, o corpo abatido, o corpo que não vale, que transformará o nosso corpo para ser conforme o seu corpo. Então essa é a sua salvação. A nossa salvação é essa. A alma nossa hoje, ela quer viver, ela quer viver. Mas ela quer viver, ela então remenda daqui, remenda dali, ela quer viver. E ela precisava entender, que por mais que ela conserte, ajeite essa vida, ela arrume, dá um jeito nesse corpo, não tem jeito. Então ele fala, por isso que ele fala assim, ó, a circuncisão somos nós que não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Nós demoramos muito, a gente demora muito para poder cair a ficha. Falar, meu Deus, por que que eu ainda insisto tanto? Por que que eu ainda insisto tanto com essa carne? Com essa vida? E não faz nada pela outra, sendo que não faz nada pela salvação. Salvação transformará o nosso corpo abatido, transformará o nosso corpo para ser conforme o seu corpo. Jesus investiu tudo na outra. Jesus investiu tudo na outra. Aí também outro versículo esse dia comentando com os irmãos é o seguinte, está lá, fazei morrer a sua natureza terrena. Fazei morrer a sua natureza terrena. Como que você vai fazer morrer a sua natureza terrena? Mortificar os seus membros que estão sobre a terra, fazer morrer a sua natureza terrena, é a mesma coisa do que nós estamos falando. Em vez de fazer, por exemplo, como é que você mata a planta? Não jogando água, não cuidando, não colocando adubo. Não, se você não cuidar da planta, ela morre. Fazer morrer a sua natureza terrena. Que jeito? Fazendo o quê? Deixando de fazer o que ela quer. Deixando de fazer o que ela quer. Ela vai perdendo a força. Mas se você dá lugar à carne vai cada vez vai querendo mais. Quanto mais você dá lugar à carne, mais ela vai querendo. Mas ela vai querendo. Amém, gente? Então, tem coisas que a gente lê nas escrituras e não para para pensar, então fica difícil. Redimir, remir. Os redimidos do Senhor, remidos. que significa essa palavra remir, Wender? Não. Remir, Tony. Hã? Os remidos. Hã? A redenção, remir, remido, redimido, tudo vai dar na mesma coisa. Vai dar tudo assim no mesmo lugar. Remir. Deus nos remiu. Nós fomos redimidos, ou estamos sendo redimidos, ou estamos sendo remidos. Remir. Pegar de novo, Paulo Júnior. Pegar de novo. Então, está ali, o Paulo Júnior está ali. O que, que Deus quer fazer? Pegar eu de novo. Remir. É isso. Adquirir novamente. Resgatar. Nos tirar do poder das trevas. Nos tirar do poder das trevas. Qual é o poder das trevas? A carne. A carne. Deus, para salvar você, tirar você sob o poder do inimigo é a carne. Nos libertar, exatamente disso, tirar de nós o medo, tirar de nós achar, assim, essa cegueira, essa coisa de pensar que a nossa vida é isso. E não é. Redimir, remir, adquirir novamente. Tirado, eu ainda anotei aqui várias coisas que significa tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Remir, adquirir novamente. Pegar você de novo. Mas como assim? É que o dia que nós... Deus nos perdeu. Nós estávamos no mundo sem Deus. Não foi assim que nós... Efésios capítulo 2 fala que todos nós estávamos no mundo sem Deus. Deus nos perdeu. Para quem? Todo mundo concorda com isso? Deus nos perdeu. O que, que Deus está fazendo agora? Remindo. Remindo. Fazendo o quê? Nos adquirindo novamente. Agora, Deus, o que, que ele vai adquirir de novo? A sua alma. O seu corpo, não. Não é a sua carne, é a sua alma. Mas você concorda que essa, a sua alma, cada dia que passa na Terra, ela corre mais risco de ficar... Você concorda que cada dia que passa na Terra, nós nos prendemos mais à Terra? Quanto mais favorável fica a vida para nós na Terra, mais nós queremos ficar na Terra. Deus quer nos tirar. Ele quer a nossa alma. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar para você. Não estou, não. Acho que eu não estou. Amém? Esse aí, ó. Quando você estava quase saindo, veio o açaí. O açaí, aí você... Fica mais um pouco por causa do açaí. Você fica mais um pouco por causa da bicicleta que você comprou. Do computador que você arrumou. Da casa que você quer ter. Né? Da panela de pressão. É assim umas coisas que... Né? Agora que eu comprei o fogão a gás, agora que eu tenho um fogão... A gás. uma batedeira de bolo. E as coisas vão surgindo e vão... Concorda? Tudo que nós vamos adquirindo vai nos prendendo cada vez mais. Quem exerce essa força? A carne. Esse é o poder que o inimigo tem. É o poder da carne. É a escravidão. Isso é a escravidão do pecado. Essa é a escravidão do pecado. Salvar, tirar você disso. Salvar, tirar você disso. Isso é ilusão, ilusão. Panela de pressão. Por causa de uma panela de pressão? Por causa de um fogão a gás? Vocês concordam, né? Ou não? Não é verdade? A gente vai sendo iludido. Iludido, ilusão, engano. Entendeu? Você arruma a gente e pergunta, pronto, agora eu não preciso mais ir embora para o paraíso. Eu não preciso mais, eu já estou no paraíso. Panela de pressão. Amém? Lá na minha mãe fazia comida na lenha. Hoje eu tenho panela de pressão. Para que eu vou embora? Para que eu quero o céu? Não é não, filha? Por que nós vamos querer o céu? Porcelanato? Era chão batido, terra. Passava a vassoura ali, jogava uma aguinha. Eu ainda fui desse tempo ainda de aguar para não fazer poeira. Não varre aí não, minha mãe. Né? Fica varrendo. Olha a poeira, tem que jogar uma água. Aí ficava aquele cheirinho gostoso, tal. Fresquinho. Amém? Você deitava na cama e aí chovia, você esborrifava aquela aguinha assim na gente, assim. Gostoso. Você via o barulho da água na telha, ficava olhando. De manhã, entrava aquela frestazinha de sol, assim, pelo... Aí eu ficava olhando, quando aquela bolinha do sol dava naquele lugar, era tantas horas. Né? Ali eu já tinha que levantar. Aí você pensa, nossa, mas é muita pobreza. Muita pobreza. Né? Vocês concordam que cada dia que passa, nós vamos ficando mais escravos, mais presos. Salvação. O que é salvação? Nos tirar disso. Ilusão, engano, ilusão. Pensar que a panela, o fogão, etc., essas coisas, o porcelanato, etc., É para o nosso bem. Não é para nos manter cada dia mais longe de Deus. Cada dia mais iludido, cada dia mais enganado, cada dia mais fora. Atrapalha em vez de ajudar. Atrapalha. Tirar do cativeiro, remir. Adquirir de novo. Tirar do cativeiro. Agora, e outra coisa, eu preciso estar em sã consciência. Eu preciso estar pensando. Depois que você ficar doido, não resolve mais não. Ou depois que você ficar doente, lá no tubo, Aí você vai querer que tire o tubo. Não, tem que ser uma sã consciência. Eu preciso escolher a Deus. Eu preciso escolher a Deus em sã consciência. Deus me quer de novo. Deus me quer de novo. Desde que eu... Hã? É. Deus nos quer novamente. Desde que nós... Ele não vai obrigar você de novo, levar você de novo. Já deu um problema. Nós estamos aqui já por causa disso, é por causa do pecado, da rebelião, da rebeldia. Nós estamos aqui é porque nos tornamos inimigos. Agora, Deus abre os meus olhos, eu me arrependo e volto para Ele. Volta para mim. A proposta de Deus para a humanidade é: volta para mim. Você concorda que eu preciso estar em sã consciência para voltar? Porque senão Deus dava uma cacetada na gente. Aí arrastando. Não, ele quer em sã consciência. Eu preciso pensar, analisar, ver, será que eu quero mesmo Deus? Muita gente aqui está sem saber. Será que eu quero realmente voltar para Deus? Ou eu vou, não vou ficar por aqui mesmo? Não, eu vou encarar essa aqui mesmo. Amém? Eu não deixo o urubu vir, o urubu é lá, eu estou aqui. Em sã consciência, será que eu quero Deus? Eu quero voltar, Senhor, eu quero voltar. Bem? Volta para mim. Essa é a proposta que Deus nos faz. Aí você vai pensar, entender claramente que Deus não nos reúne aqui para poder manter você preso nesse mundo, não. Ele vem para te libertar. Te libertar. E a libertação, a salvação, é isso. A vontade, o desejo de voltar para Deus. Redenção. Se você olhar no dicionário, você vai encontrar uma situação assim. O que significa a redenção? É a salvação oferecida por Jesus Cristo. Jesus Cristo ofereceu a salvação. Com ênfase no aspecto de libertação da escravidão do pecado. Libertar você da escravidão do pecado. Meu Deus, como isso é sério. Bem? Quem quer explicar um pouquinho isso para mim? Quem entendeu? Microfone. Quem quer explicar? João Neval, quer explicar? Não? O Ender. Cadê o microfone, Renata? O pessoal nem mexe, rapaz. O Ender nem mexe. Ninguém nem mexe. Pega aí, Filipinho. Filipinho, o que você entendeu, Filipinho? Você quer voltar para Deus?
Eu não sei se eu entendi certo. Mas assim, pelo menos abriu os meus olhos
isso.
Em relação a isso, porque hoje, na verdade, até 9 horas, eu não tinha essa consciência que eu tenho agora, de que eu tinha que voltar para Deus, porque até pela minha vida, porque eu faço as coisas para me prender nesse mundo. Não é pensando em voltar para Deus.
Exato. Então, eu vou fazer uma pergunta, você vai responder para ajudar todo mundo. O que dificulta você voltar para Deus? O que dificulta a sua volta para Deus?
As coisas dessa vida.
Não é a vida que nós levamos aqui? Não é o nosso desejo, a nossa vontade? Nós estamos escravos disso aqui. Como eu falei, qualquer coisinha, Filipinho, te segura.
Qualquer coisa segura a gente. E isso impede a gente de poder voltar para Deus.
Principalmente as pessoas novas, mais novas. Você não imagina que você está acabando. Amém? Deu para entender, Luciana? Fala.
Amém. Realmente, a cada dia que passa, a gente vai ficando mais preso nesse mundo. Até o senhor falando, eu coloquei na minha situação. É uma coisa que prende a gente, é trabalho. É, às vezes, uma bobeira. Um ferro de passar roupa, uma batedeira, ou uma vontade, um casamento. Uma coisa que vai prendendo a gente cada dia mais. E a gente realmente não tem esse desejo. A gente vai ficando mais longe desse desejo de voltar até Deus.
Pois é, um vestido, né? Vamos dizer que você foi lá e comprou um vestido.
Uma roupa,
né? Você comprou um vestido. Então você não pode morrer hoje, porque você não usou o vestido ainda.
Tem que usar ele primeiro.
É, ué. Não é não? Como é que você vai morrer? E o meu vestido, que eu nem usei ainda?
Aí, realmente, isso vai prendendo a gente aqui, cada dia.
Aí você usa o vestido um dia. Aí você pede para Deus, Senhor, só mais um dia.
Né?
Então, é isso. E assim vai indo. Vai indo. Você faz um esforço danado, às vezes, para adquirir o vestido. Como é que você vai morrer sem usar o vestido? Eu não me casei ainda. Como é que eu vou morrer? Não? Como é que vocês vão morrer, vocês? Não, Janval? Agora não. Você vai falar para Deus o quê? Você vai falar para Deus, Senhor, me dá um tempo. A minha mãe casou, meu pai casou, fulano casou, ciclano casou, e etc. Eu não experimentei isso ainda. E isso é com todos nós. Aí nós vamos passando. Depois, então, Toninho, hoje você já está pronto? Você tem que fazer primeiro a casa do Fred.
É, tem que arrumar, né, as coisas deles.
A casa do Fred.
É. Por mim, se fosse eu sozinho, estava tranquilo, né?
Mas aí tava.
Mas aí tem os outros.
A hora que ela chega, ela começa a chegar. Assim.
Dá mais um tempinho.
Começa a ameaçar. Sempre nós temos alguma coisa ainda. Aí a gente põe a desculpa que é para isso, é para aquilo e tal, etc. E eu acho que assim, nunca nós estamos prontos. Nunca nós estamos. Isso é uma escravidão, ilusão. Isso é o pecado. É a possessão. Assim o inimigo nos possuiu. E como nós não conhecemos outra coisa, a gente fica assim. Até a nossa oração, quando nós oramos, a gente não sabe orar. Porque a tendência nossa é o quê? Na nossa oração. É reforçar a nossa permanência aqui. Então... libertação da escravidão, até o dicionário aponta isso, libertação da escravidão do pecado. É o recurso utilizado por Deus, a ajuda que Deus nos dá para nos salvar. Então, ele promete para você, olha para você ver, interessante. Ele promete para você um novo corpo. Ele fala para você assim, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Eu vou te dar um novo corpo. Ah, mas será que vai ter panela de pressão lá? Será que vai ter panela de pressão? Amém? Será que vai ter... Amém? Hã? Mas eu prometo para você uma vida eterna, sabe, um novo corpo. É, você não vai precisar de... Mas será que vai ter? Espera aí. Sorvete? Se tiver sorvete, eu vou. Se não tiver sorvete, eu não vou. Amém? A preocupação de muita gente era naquele... Será que vai ter casamento? Se não tiver casamento, é muito sem graça. Porque a graça... Né? Então é isso que nos atrapalha. Amém. Quem é o nosso redentor? Redentor. Aquele que vai executar a nossa redenção. Aquele que... Quem é o Salvador, o Redentor? Jesus Cristo. Então ele, Jesus Cristo, ele veio e ele abriu o caminho. Vamos dizer assim, ele inaugurou o caminho. Ele inaugurou o caminho acreditou piamente na outra vida. Ele acreditou e não investiu em nada nessa. Não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha onde reclinar a cabeça. Com 33 anos, no auge, na época mais, talvez, importante da vida, dessa vida, ele foi embora. Não quero nada, não quero panela de pressão, não quero nada. Amém, gente? E tem uma coisa aqui também que é até difícil falar. Que o poder de Deus, tem dois poderes. Tem o poder de Deus e o poder do diabo. O poder de Satanás e o poder de Deus. Dois poderes. O poder do diabo se aperfeiçoa de que forma? O poder do diabo. E o poder de Deus. É quanto mais perseguido, quanto mais rejeitado, quanto mais o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, ele encheu a bola, exaltou a carne, poder do diabo. Baixou a bola, baixou ali. Não quer dizer que é poder de Deus, mas o poder de Deus tem mais força, tem mais possibilidade. Amém, filha? Então mortifica a carne. Vê o vestido lá e tal. Tá. Quanto? 3 vezes, 4 vezes, tal. Tá. Etc. E você, de repente, ora e fala: eu não vou comprar esse vestido. Eu vou pegar esse dinheiro e vou dar ele para o pobre. Vou botar ali no gasofilácio. Pronto, você mortificou a carne e fortaleceu o espírito. Eu falei isso. Nós falamos o que nós falamos para poder acordar a igreja. Agora vamos ler. A hora que você lê, agora você já lê diferente. Você já lê enxergando mais. Vamos ver? Vamos ver agora? Se não, Filipenses capítulo 3, versículo 1.
Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor.
O que, que significa regozijar no Senhor? Alegrar no Senhor. O que, que significa isso? Alegrar, regozijar no Senhor. O que, que significa isso, Mateus? Hã? É, feliz no Senhor, feliz com o que você entendeu de Deus, feliz com o que você conseguiu ver. Oh, Senhor, eu não via dessa forma, eu não entendia dessa forma. Agora eu estou entendendo, mas como isso é verdade, como isso é bom, regozijar, alegrar, né? Foi bom demais entender assim, ver dessa forma. Eu não via, agora eu vejo. O Senhor abriu meus olhos. Amém? Resta, irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Continua, filha.
Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito.
Em espírito, continua.
E nos gloriamos em Jesus Cristo. E amém. Não confiamos na carne.
Olha aí, a verdadeira circuncisão. Aqueles que realmente são circuncisos, amam a Deus. Aqueles que concordam com Deus, são circuncisos. Esses são separados para Deus. Os circuncisos, de coração. Aqui ele não é obrigado, ele ama a Deus, ele gosta da ideia, ele aceita a ideia. Eu concordo com o Senhor, né, que o Senhor vai me dar uma casa nova, uma vida eterna. O Senhor vai me dar, e eu não vou investir nessa aqui. Eu não vou colocar a minha confiança nessa. Senhor, tá, é isso que é, essa alegria, esse regozijo em Deus. Circunciso de coração. Ninguém te obrigou a isso. Mas você chegou à consciência de que era melhor confiar em Deus, esperar em Deus. Amém? Buscar a Deus, buscar o reino de Deus. Amém. Continuando.
ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia.
Então, aí começa as coisas que faz a carne sentir forte. Eu sou circuncidado, quer dizer, eu sou judeu, eu já faço parte do povo de Deus. Aí você confia. Eu fui batizado, eu sou crente, então eu, né, você já confia. Tá, continua.
Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu.
Então, por exemplo, eu sou circuncidado, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus. Eu vou ficar de fora da salvação? Claro que não. Então eu estou confiando na carne, estou confiando no, nos títulos que eu tenho. Eu... né? Olha, tem quanto tempo aqui que eu estou aqui na frente da cooperativa e tal, e estou fazendo e tal. Você acha que Deus vai me deixar fora? Eu? Aí eu confio na carne. E eu posso confiar na carne? Será que vai? Não vai. Paulo falou, tudo isto, todo... circuncidado o oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a carne sou fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ah, Deus não vai me deixar de fora. Deus não vai me deixar de fora. Se você não for circunciso de coração, se você não tiver realmente entendimento, todos os seus títulos, tudo aquilo que você imagina que vai ser crédito para você, não vai. Versículo 7.
Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas.
Inclusive a panela de pressão, a batedeira de bolo, entendeu? A bicicleta, tudo. O seu curso, o seu diploma, sua academia, tudo você vai... Tenho também por perda todas as coisas. Pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo que sofri a perda de todas as coisas. Sofre? É. Vai, tira as coisas suas. Tira. Tira o seu vestido. Você nem usou o vestido. O ladrão veio e levou. E as considero como esterco, para que possa... ganhar a Cristo. Amém? Não é verdade, gente? Versículo 9.
E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. E a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos.
Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Continua.
Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Né? A nossa redenção. O alvo é a nossa salvação. Se eu não receber um corpo novo, como que eu vou continuar vivendo? Esse aqui não vai aguentar. Esse aqui não vai. Esse aqui não tem como. A minha salvação, ou seja, continuar, prolongar os meus dias na Terra, como foi falado ontem. Para isso eu vou precisar de um corpo incorruptível. Eu preciso de um corpo que permita eu viver. Não, Bandinha? Prossigo para o alvo. O prêmio, a recompensa, o prêmio da soberana vocação de Deus. Então, a recompensa que Deus nos dá é a vida. Quer uma coisa melhor? É a vida. Continua.
Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo.
Por isso que eu falei para vocês, vamos falar primeiro para depois ler. Agora, quando você está lendo, não está tudo em cima do que nós estamos falando? Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E sentir alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Pergunta para Deus. Consulta a Deus. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o seu ajudador. Conversa com Ele, pede Ele explicação. Para que a sua esperança não seja na batedeira de bolo, no fogão a gás. Amém? Continua.
Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo.
Então, se você pegar uma pessoa que é inimiga de Cristo, uma pessoa que não acredita no Evangelho, que não acredita na doutrina de Cristo, ela vai convencer você o contrário. Ela vai convencer você o contrário. Se você pegar um inimigo, então ele fala aqui, né? Muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo chorando, são inimigos. Porque quem pensa o contrário é inimigo. Paulo falou, sede também meus imitadores, tendo cuidado. Ele imitou a Cristo. Ele imitou a Cristo. E ele fala para nós, olha, entendeu? Eu peguei o meu título de cidadão romano, eu lancei tudo fora. Agora, hoje a gente faz aí a gente faz um curso aí, de mequetrefe aí, e aí a gente acha que aquilo faz um curso merda, um trem aí que não vale nada. A gente aí coloca confiança naquilo, meu Deus, como o homem é besta demais, Jonathan. Como o homem é besta. São inimigos da cruz de Cristo. cujo fim é a perdição. Continua, Renata.
Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre.
Ó. Oh.
E cuja glória é para a confusão, confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus.
Agora está falando de nós. De nós que nos gloriamos em Cristo. De nós que esperamos em Deus. De nós que não confiamos na carne. De nós que estamos aqui empurrando com a barriga. Esperando a nossa redenção. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador. Você concorda que tem muita gente que se ilude com essa vida? Ele não pode estar esperando a Deus se ele está iludido com essa vida. Ele não pode estar esperando a Deus. Se ele ainda confia na carne, se ele ainda acha comprando ou fazendo determinadas coisas, vai resolver o problema. Versículo seguinte, eu estou vendo muita gente triste aqui, muita gente triste.
Que transformará o nosso corpo abatido.
O 20 e 21 de novo.
Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
Amém. Lê o versículo do capítulo 4, o versículo 5.
Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor.
Versículo 7.
Não,
6 e 7.
Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Pronto. Mas é bom demais, não é não? É bom demais. Ainda mais quando você lê isso aqui, 4 horas da madrugada. Quando você ora, quando você lê isso aqui e pensa, 3 horas, 4 horas da manhã. Parece que você consegue raciocinar melhor. Né? Que transformará o nosso corpo para ser conforme o seu corpo. Mas a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Salvador, o Redentor. Quando Cristo se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele. Nós quem? Nós os que esperamos nele. Nós os que investimos nele. Nós os que confiamos nele. Que não confiamos na carne. Que não confiamos na carne. Sabia que não ia, né? Amém. Aí, se você, lá, aí fala também, se você não entendeu, pergunta para Deus, Deus vai revelar para você. Deus te dá uma revelação, um sonho, uma visão, uma coisa, até mesmo nas Escrituras. Como eu falei para vocês, se nós tivéssemos lido, sem comentar, nós não teríamos entendido. Quando nós comentamos, a hora que foi ler, ficou claro. Ficou claro. Né, Rosa? Não ficou bem claro? a nossa redenção tão esperada, tão sonhada. A troca que Deus faz, isso é a vida, é o prolongamento da vida. O que adianta? Tanto trabalho que nós temos e tal, etc, etc. E se nós investirmos tudo aqui, nós vamos perder, de todo jeito nós vamos perder, essa e a outra. E se nós resolvermos perder essa por causa da outra, nós vamos ganhar essa e a outra. Amém? Você pode ter certeza, você vai ganhar muitas panelas de pressão. Você vai ficar até enjoado de tanta panela de pressão que você vai ter. Amém? Você vai ter vestido adoidado. Muito vestido. Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Né? Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Né, que o Senhor tenha aberto os nossos olhos, que nós possamos realmente sermos capazes de entender isso. Entender, meditarmos, olharmos para o monte de onde vem o Senhor, de onde vem a nossa salvação. Entendermos que esse amor de Deus por nós é que nos desprende, é que nos liberta e nos faz capaz de tudo, nos faz capaz realmente de superar todas as tentações. Ajuda-nos, Senhor. Renova, Deus, então, a nossa fé, a nossa força. Renova, Senhor Deus, o nosso entendimento, o nosso amor por Ti. Dá-nos, Senhor Deus, da Sua graça, do Teu Espírito, Jesus. Ainda não resistimos até o sangue na luta contra o pecado. Ainda não resistimos. Ainda, Deus, podemos fazer alguma coisa mais contra o pecado. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor realmente pode. Difícil até, Senhor, de entender. Mas o importante é que nós vamos nos colocar realmente como um sacrifício, entregando ao Senhor a nossa alma, a nossa vida, como sacrifício, e que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida, não seja, Deus, o que nós queremos, mas o que Tu queres, para quem sabe nós possamos alcançar a nossa redenção, tão sonhada redenção, para quem sabe nós possamos, ó Deus, ter a nossa vida, a vida que tanto nós desejamos, a vida que tanto nós queremos ser prolongada nessa terra, ser continuada. não nessa carne, não nessa luta, nessa angústia, mas livre, livre. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor é o nosso ajudador. Eu não me canso de pedir ao Senhor ajuda. O Senhor é a nossa salvação, nosso Redentor, aquele que irá com certeza transformar esse nosso corpo num corpo. Corpo. É incapaz de ser consumido pela terra, pelos urubus, um corpo glorioso, um corpo incorruptível, que só Deus, só o Senhor Deus é capaz de nos dar, só o Senhor pode nos dar essa salvação. Amém. 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 Aleluia. Amém.
Numa terra estranha estou, não é meu esse lugar, não é tempo de colher, é tempo de plantar. A eterna pátria for, mas enquanto não chegar, é tempo de insistir, é tempo de clamar. Uma terra estranha estou, não é meu esse lugar. Não é tempo de colher, é tempo de plantar. A eterna pátria vou, mas enquanto não chegar, é tempo de insistir, é tempo de clamar. O tempo de sorrir, tempo de cantar, assim que a noite passar. Eu não posso esquecer que Sião é o meu lugar, é tempo de cantar. É tempo de clamar. virá o tempo de sorrir, tempo de cantar, assim que a noite passar. Eu não posso esquecer que Sião é o meu lugar, é tempo de
nós não sejamos, Pai, que sejamos dormindo, que nós não sejamos, ó Deus, omissos, a ponto de esquecer que realmente o nosso lugar é o céu, é a terra que o Senhor prometeu, é a terra que o Senhor prometeu, não esta, não como ela está. Dão, ó Deus, a vida que se leva nessa terra. Não é, essa não é a terra. Mas uma terra diferente. Uma terra que só Deus sabe. Que o nosso coração não pode, Deus, imaginar. Mas uma terra, uma vida completamente diferente. É para lá que nós estamos sendo levados, é para lá que nós estamos caminhando. Que o Senhor possa, Deus, nos ajudar e nos desprender, nos libertar de tudo aquilo que possa, Deus, estar fazendo, criando dificuldade, fazendo, Deus, impedimento. Pesando às vezes o nosso fardo. Livra-nos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Realmente Sião é o nosso alvo, o povo, terra que o Senhor nos prometeu.
Eu não posso esquecer que Sião é o meu lugar. É tempo de caminhar.